Senhora Presidenta, Lídice da Mata, eu não poderia deixar no dia de hoje de vir à tribuna para falar sobre o 13 de maio, seguindo a linha dada aqui pelo senador Roberto Requião, com um belo pronunciamento. Senador Lídice da Mata, eu havia o cumprimentado e percebi que Vossa Excelência disse que ouviu, ia dizer assistiu, mas ouviu do carro o pronunciamento e também teceu a ele os merecidos elogios. Senhora Presidenta, há 125 anos, o Brasil encerrava um capítulo especialmente vergonhoso de nossa história. Houve, a partir daí, a promulgação da Lei Áurea, que, enfim, aboliu a escravatura no Brasil. Esse fato, senhora Presidenta, se marcou o fim da barbárie e da escravidão. Abre também um novo capítulo, o da luta dos negros contra os efeitos subterrâneos e persistentes, entranhados na sociedade brasileira do longo período do cativeiro a que tiveram submetidos homens e mulheres pela cor da pele. Mais de um século se passou desde que a exclusão racial, que a escravidão representa, foi abolida. Mas a exclusão, fundada no preconceito e na discriminação, ainda, infelizmente, é uma realidade em nosso país e em outros países do mundo. Fato interessante, senhora Presidenta, senhores senadores e senadoras, é que hoje, como confirmaram os resultados do censo de 2010, a maioria da população brasileira já assume a sua negritude. Isso não se deveu às mudanças demográficas significativas, mas, sobretudo, ao alto reconhecimento racial, ou seja, o aumento do número de pessoas que assumiram a sua negritude se declarando negras ou pardas. Ou seja, hoje as pessoas diminuíram ou não têm mais vergonha de se reconhecer como negras, como foi o caso durante muito, muito tempo, o que aponta uma mudança social no nosso entendimento e de reconhecimento da sua identidade muito importante. No entanto, mesmo que a identidade negra seja mais fortemente afirmada, a realidade do preconceito e da discriminação continua pesando sobre homens e mulheres do nosso país. Cito, senhora Presidenta, uma pesquisa realizada recentemente, em que mais de 63% dos respondentes reconhecem que a vida das pessoas é influenciada, assim, também pela cor da pele. A discriminação, portanto, é sentida concretamente pelas pessoas em suas vidas. Mais de 70% sente essa influência no domínio das relações, por exemplo, renda-trabalho. Quase o mesmo tanto de pessoas reconhece que a cor ou raça afeta as relações como a justiça e a polícia. Essa discriminação, senhoras e senhores, manifesta-se de forma concreta, por exemplo, nas estatísticas de violência. Pesquisa realizada nos últimos 10 anos demonstra que as taxas de homicídio para a população total e para a população não negra decresceram, enquanto que para a população negra aumentaram em torno de 2%. Diz também que a taxa de homicídio entre a população negra superou a taxa de 2002, considerada já especialmente alta na série histórica de índice de assassinatos no Brasil, e chegou a exceder o dobro da taxa entre aqueles que não são negros. Essa diferença ficam ainda mais gritantes e estarrecedoras quando olhamos para os detalhes. Considerando a população jovem entre 15 e 29 anos, como se sabe, os jovens nessa faixa etária são as principais vítimas da violência no nosso Brasil. A taxa de homicídio dos negros supera aos que não são negros em 138%. E essa diferença permanece em todos os estratos sociais, ou seja, mesmo comparando-se negros e não negros com posição social semelhante, os negros são vítimas muito, muito mais frequente da violência, o que confirma o viés racista da violência. Tudo isso aponta, senhora presidenta, para o fato de que o preconceito racial continua profundamente entranhado em nosso tecido social e constitui efetivamente uma das faces mais perversas da desigualdade que tristemente ainda marca o nosso país, com seu passado escravocrata e ainda os dados recentes. Esta situação torna imperativo que pensemos políticas públicas voltadas especialmente para o enfrentamento da desigualdade alimentada pelo viés racial, com todo o cortejo de violência que implica. Entre essas políticas, senhora presidenta, dou um destaque aqui às políticas afirmativas, recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional, a criação da CEPIR, a política de cotas, a política para os quilombolas, a implantação das cotas no Brasil, no contexto das universidades, completa agora 10 anos. Começou, e o que tem ensejado uma série de reflexões e de avaliações, aliás, já prevista quando o sistema começou a ser implantado com o ProUni. A boa notícia, senhora presidenta, é que há políticas afirmativas que sofreram e ainda sofrem algum tipo de resistência alimentada pelo preconceito, mostrou-se ao longo desses 10 anos como acertadas e eficazes. Recentemente tive a oportunidade de compartilhar aqui dessa mesma tribuna uma correspondência que recebi da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde era relatado a mim o sucesso da política de cota naquela universidade, mas eu poderia falar da UNB, poderia falar da Bahia, podia falar de São Paulo. Por isso digo, esse não é um exemplo isolado, o mesmo sucesso ter sido constatado por vários estudos da UERJ, da UNB e da própria Unicamp. Conhecemos todos os argumentos sobre essa questão, senhora presidenta. Entendo que as ações afirmativas, na forma que está sendo implantada no Brasil, acabariam introduzindo um viés, ao contrário do que se imaginava, de combate ao racismo. Racismo cuja existência em nosso país tende a ser amenizado, principalmente a partir das políticas afirmativas. Senador Aloysio, eu, por uma questão de justiça, digo que as ações afirmativas não começaram somente agora. Já no governo Fernando Henrique Cardoso, se inicia as ações afirmativas e continuaram avançando no governo Lula. Lembro aqui de inúmeras vezes que fui chamado para o debate no governo que antecedeu ao do meu partido, para debater as ações afirmativas nas instâncias de governo. Ora, senhora presidenta, cada uma dessas afirmações são pautadas conforme a minha caminhada devido à própria história. As cotas não introduziram o racismo. Na pior hipótese, fizeram simplesmente com que dessemos conta mais claramente do quão profundamente nossa sociedade estava comprometida com o preconceito e uma cegueira desmedida. Também não casaram o declínio no ensino. Os resultados mostram que a diferença de notas entre cotistas e não cotistas, quando existe, é pouco significativa. Um estudo da UERJ, citado em reportagem da revista Isto É, por exemplo, mostrou que as médias das notas de cotistas e não cotistas ao longo dos cursos são semelhantes, com uma ligeira vantagem, inclusive, para os cotistas. A mesma reportagem cita outro estudo da Unicamp, que comprova que em 33 de 64 cursos analisados, os cotistas têm um desempenho positivo, incluindo aí cursos como engenharia de computação e física. Da mesma forma, senhora presidenta, a ideia que me traz a nesse momento a tribuna é uma prestação de conta daqueles que apostaram nas políticas afirmativas e que está comprovado que elas deram certo. Em muitos cursos, em diferentes universidades, a evasão entre cotistas é menor que entre aqueles que não são cotistas. Isso demonstra o grau de comprometimento desses estudantes, que precisavam de uma oportunidade. Como eu digo sempre, foi dado palco a quem não tinha palco para mostrar a sua capacidade. Muitos dos quais estão tendo hoje, pela primeira vez, uma real oportunidade de mudar a sua situação social. No ano passado, já caminhando para a sua primeira década da implantação do ProUni, o sistema de cota teve duas vitórias importantes no campo normativo. Duas vitórias que consolidam a política no país e ajudam a eliminar as incertezas e as dúvidas. Refiro-me, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, à promulgação, em agosto, da Lei 12.711. Tive a honra de relatar esse projeto que virou lei, de ser relator na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos. A outra vitória veio mais cedo ainda, no início do ano, em abril, a decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à constitucionalidade das políticas de cota. Com isso, essa política, que tem, como eu disse, comprovada a sua eficiência, ganha uma estabilidade e legitimidade. Claro que ela é transitória, nós temos claro isso. Ela não é fim, ela é meio. E como aqui foi aprovado o projeto, nós esperamos que dentro de 10 anos eu possa subir à tribuna e dizer: no Brasil não precisamos mais de política de cota. Senhora presidenta, graças a essa política afirmativa, triplicamos o número de negros portadores de diplomas do curso superior. Há 15 anos, éramos apenas 2%. Hoje somos 6%. Mais do que dobramos, triplicamos. Muito pouco ainda é verdade. E o fato mesmo que festejamos esses números é porque entendemos que foi um avanço significativo dentro da nossa realidade. Isto mostra quão profundo é o abismo da desigualdade, quão longo ainda será o caminho que nos levará à superação da exclusão. Mas os primeiros passos foram dados, começamos a sentir os efeitos positivos.